programa Sua Saúde.
Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando agora o programa Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre o Dia Nacional do Controle das Infecções Hospitalares. Parece um pouquinho complicado, mas fica tranquilo que a gente vai explicar. E para isso eu tenho uma pessoa aqui maravilhosa para falar sobre o tema com a gente, que é a professora Ivana Bussato. Seja muito bem-vinda, professora.
Obrigada, Bárbara. Obrigada, ouvintes aí do nosso programa Sua Saúde. Então, Bárbara, hoje eu pedi para que a gente conversasse sobre esse tema, até porque mudaram-se muitas coisas em relação à infecção hospitalar. Uhum. Quando esse dia foi colocado, que foi lá em 2008, ele tinha esse foco de ser dentro do hospital. Sabe, tudo que pudesse ocorrer com um paciente, tudo que pudesse ocorrer com ele durante o internamento ou pós-internamento era chamado de infecção hospitalar. Então, vamos dar um exemplo. A pessoa internou para fazer uma cirurgia de joelho, internada, começa a ter pneumonia. A pneumonia, ele pegou essa pneumonia durante o internamento hospitalar. Então, isso é considerado uma infecção hospitalar. Hoje, a gente considera todas as relações da assistência à saúde. Por que que teve essa mudança? Porque hoje a gente tem home care, a gente tem atendimento domiciliar. Então, todas as ações relacionadas à assistência à saúde que não deveriam ter acontecido com aquele paciente e que, porventura, aconteça, é um problema, né, que a gente tem que trabalhar. Então, esse Dia Nacional ele foi criado justamente para alertar, como todos os dias comemorativos, vamos dizer assim, são mais voltados para a prevenção, para fazer as instituições terem ações de educação em saúde, para que se fale com a comunidade, com a sociedade, com a comunidade do hospital ou do serviço, da importância dos cuidados que nós temos que ter para não provocar nenhum evento adverso aos pacientes. Uma queda de uma cama, por exemplo, a troca de um medicamento, ou não dar o medicamento na hora certa, né? Qualquer ação que venha da assistência à saúde, que possa provocar um dano ou mesmo um risco a um dano ao paciente, isso deve ser alertado. E imagine, né, parece que a gente não sai desse assunto. Até eu brinquei ontem que 2020, todo mundo fala, né, de 2020, e eu continuo falando que 2020 jamais vai acabar. Por quê?
Porque...
Não é tristeza, não vai acabar, porque nós aprendemos muito com a pandemia e estamos aprendendo, inclusive nesta área de prevenção a infecções relacionadas à assistência à saúde, porque quantos pacientes foram acometidos por Covid por ter sido internado por uma outra situação? Uhum. Então, e como que se percebeu, e não só, não estou nem dizendo de contato de pessoa a pessoa, até de todos os cuidados na infraestrutura, do ar-condicionado. Vejam quantas ações nós tivemos que promover, tivemos que mudar o nosso processo de trabalho para evitar que as pessoas que vão aos serviços de saúde, né, possam ser contaminados com a Covid. Mudança de entrada, não mudou. Vá num serviço de saúde que você vai perceber. Antes tinha-se lá uma recepção com 30 pessoas, 40 pessoas. Hoje você tem que sentar uma cadeira sim ou não. Antes, os profissionais médicos marcavam pacientes de 15 em 15 minutos. Hoje, se tem que fazer toda uma higienização do ambiente para receber outro paciente. E sempre vamos dizer assim, que isso sempre foi necessário, porque as infecções que você pode pegar num serviço de saúde ou na assistência da saúde são diversos, né? Só que a pandemia nos fez relembrar de todos esses cuidados das quais nós estávamos, vamos dizer assim, que deixando um pouco de lado. Né? Que nós não estávamos tomando os devidos cuidados em relação a isso. Então, por isso que eu quis vir aqui para mostrar que 2020 ele não acabou e ele não vai acabar, porque ele sempre vai nos lembrar que a assistência à saúde, ela pode trazer risco às pessoas e por isso que os profissionais, os gestores, todo o serviço que cuida da segurança do paciente tem que sempre lembrar que poderemos ter outras pandemias, que nós temos infecções respiratórias, que nós temos que cuidar muito bem da biossegurança. Então, por isso que eu quis vir aqui conversar com você sobre isso. E nós temos ali participação? Olha, que bacana!
Nós temos aqui a Roseli Elizabeth, ela passou dando uma boa tarde para a gente. E quem estiver acompanhando aqui o programa, qualquer dúvida que tiver, pode mandar que a gente responde, ok? E só uma coisinha, né, para lembrar que a data do Dia Nacional não é hoje, dia 11, dia 15
verdade.
De maio.
Isso.
É comemorado o Dia Nacional do Controle das Infecções. Do controle das infecções hospitalares. Meu Deus, é um nome muito extenso falar aqui, mas
assim,
muito importante.
Exato. E assim, daí você fala, não, acontecia coisa pouca, que não é tanto assim. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que, por ano, se faz 240 milhões de cirurgias no mundo, tá? No mundo todo. Então, pensa, 240 milhões de cirurgias por ano. Dessas, 1 milhão de pessoas morrem com complicações de infecção hospitalar, gente. É 1 milhão de pessoas por ano. Não é, vamos dizer assim, hoje que a gente está tomando essas dimensões, né? Até por causa das informações que a gente tem do COVID diariamente, e a gente aprendeu a lidar com essas estatísticas da área da saúde, pensam, 1 milhão de pessoas no mundo morrem em consequência de uma infecção hospitalar relacionada a algum ato cirúrgico realizado. E 7 milhões têm complicações no pós-operatório por conta de infecções hospitalares. Então, é uma situação extremamente importante. Eu vi que foi comemorada no dia da higienização das mãos, né? O professor Cristiano esteve aqui, não foi, Bárbara? Conversando sobre isso, da importância da lavagem das mãos, mas também tem vários outros procedimentos que nós temos que estar atentos nessa questão de promovermos ações de controle e de prevenção. Quando você vai fazer, né, que a enfermagem faz uma sondagem, que põe uma sonda no paciente, nós temos que cuidar das infecções urinárias. Agora, até a Agência Nacional de Vigilância Sanitária soltou uma nova normativa em relação à pneumonia relacionada à intubação, porque nunca se intubou tantas pessoas, né? Como estamos agora neste momento por conta da COVID-19, que é uma das estratégias de cuidado da COVID-19, é fazer a intubação para que o paciente, né, tenha melhor possibilidades de sobrevida. Então, é importante, né? Então, agora até a Anvisa fez essa normativa, porque se tinha que, o hospital, ele tinha que cumprir uma certa, um indicador de relação de não ter pneumonia com pacientes entubados. E isso na própria estratégia e na próprio cuidado da COVID-19, nós teve que separar pacientes COVID de pacientes não COVID, porque realmente, infelizmente, é uma consequência bastante comum, mas é pela própria doença, não é considerada daí uma infecção hospitalar, né? O professor Rodrigo está ali dando uma boa tarde para nós, boa tarde, professor. E outra coisa, e no Brasil? A gente tem dados do Brasil? O Brasil ele é um país assim que falta muitas vezes dados, mas estatísticas, né, relacionadas a isso dão conta que 14% de todos os cuidados, toda a assistência nos hospitais, 14% de alguma maneira geram algum tipo de, vamos chamar, continuar chamando, né, de infecções relacionadas à assistência, para não ficar só de infecção hospitalar, porque hoje um home care, como eu falei, uma pessoa que fica internada em casa, que tem os seus cuidados da saúde realizados em casa, também são considerados relacionados à assistência à saúde. Uhum. Né? Então, é importante. E com a tecnologia, com o nosso avanço tecnológico, também foram se sobrepondo e tendo novos riscos ao paciente, né? E aí a Roseli coloca
ela
ali...
Ela comenta aqui, né? Bem bacana o comentário dela. Olha só que ela fala aqui, que sempre questionou os cuidados não feitos em todos os locais de saúde antes da pandemia, e que ela chegou até a questionar na época, e hoje por obrigação melhorou o cuidado de higiene, né? A questão que você falou do que o 2020 nunca vai acabar, né? Devido a isso, das lições que a gente leva da pandemia, né, Ivan?
Exatamente, Roseli, é bem isso mesmo. Por isso que eu falo, que as pessoas até me assustam, se assustam quando eu falo que 2020 jamais vai acabar, mas é nesse sentido, porque os aprendizados que nós estamos tendo e os cuidados das quais foram impostos devem continuar. Nós, enquanto consumidores, enquanto pacientes, enquanto profissionais de saúde, devemos exigir que esses cuidados sejam permanentes, que nós sempre nos lembramos que as infecções respiratórias, as infecções que podem ser provocadas de pessoa a pessoa, tem alta potencialidade, né, de contaminação num ambiente. Imagine num ambiente que já tem a característica que as pessoas vão para serem tratadas, né? Sempre se teve essa preocupação com tuberculose, com meningite bacteriana. Sempre se teve isolamento dentro dos serviços de saúde, mas nunca se teve um olhar tão atento a essas questões como agora nós estamos tendo. E até para ilustrar um pouco, né, que aí a gente sempre pensa, mas quem dentro do hospital tem um setor que cuida disso? Tem. Hoje se fala muito na questão do núcleo de segurança do paciente. Então, os serviços devem estabelecer esses núcleos e também a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a CCIH, que ela faz parte deste núcleo, né? Mas são profissionais que ficam dedicados a fazer a análise, monitoramento e fiscalização, de fazer atualização dos protocolos, atualização, né, dos POPs, dos procedimentos operacionais padrão, e fazer... Principalmente, gente, acho que é necessário que sempre a gente vai estar fazendo educação continuada com os profissionais de saúde, porque a gente vai esquecendo. A gente entra numa rotina de trabalho e aí você esquece, né? Eu lembro bem quando eu estava na faculdade, que você se paramentava toda para fazer uma cirurgia, que você foi treinado, que você não pode pegar na máscara, não pode pegar no cabelo, não pode, você tem que, depois que você está com as luvas, você tem que ficar numa posição, você não pode tocar em nada. E mais aos poucos, quando você vai trabalhando, muita coisa você vai esquecendo. Então, cabe sempre relembrar da importância, né, de fazer educação, de fazer treinamento. E por isso que esses dias, como o dia da higienização das mãos, como o dia do controle de infecções relacionadas à infecção hospitalar, são importantes, né, para que volte e meia se coloque isso à tona, que se traga essa questão para serem discutidas com a sociedade. Então, aí, os alunos de gestão hospitalar, que é o curso que eu coordeno, eles terão, obrigatoriamente, que ter, fazer a gestão desses serviços, de promover infraestrutura, todas as necessidades, de fazer realmente esse núcleo de segurança do paciente ser efetivado. A meta da Anvisa é que até 2025, 95% dos estabelecimentos que têm UTI tenham esse núcleo instituído nas instituições. E tem uma coisa que eu acho que é bem importante da gente falar, é a questão que agora tem se falado menos, até porque o fluxo de pacientes nos hospitais estão menores para outras ocorrências, mas a questão das superbactérias, né? Que a gente morre de medo aí da questão do coronavírus, né? Até pela questão da transmissibilidade dele, mas eu morro de medo dessas superbactérias que estão se estabelecendo, né, dentro dos hospitais, que não há nenhum antibiótico que faça com que essa superbactéria, né, seja, enfim, que tenha algum tipo de antibiótico que consiga matar essas superbactérias. Então, por isso que também, nesse dia, vale da gente lembrar da importância de não se fazer automedicação, né? De se tomar antibiótico, gente, quando a gente tem uma infecção bacteriana. Vírus não é bactéria, vírus é vírus, bactéria é bactéria. Então, só se toma antibiótico. Por isso que o antibiótico é hoje no Brasil foi regulamentado de você só tomar com receita por um profissional médico, que a receita fica retida na farmácia. Porque se nós, como antigamente, você ia na farmácia, podia comprar antibiótico, eu tô com o nariz escorrendo, falar bem como o povo às vezes fala, né? Eu vou aí na farmácia e comprava um antibiótico. Pode ser um estado gripal, pode ser uma virose gripal, e o antibiótico ele não vai matar esse vírus. Vou falar mais uma vez, como diz, né? Antibiótico não mata vírus. Antibiótico só é responsável para matar bactérias, que é outro tipo de micro-organismo. Então, nesse dia também, vale a gente lembrar das pessoas não fazerem automedicação, não pegarem aquele antibiótico, aqueles comprimidinhos de antibióticos que sobrou daquela vez que você foi no médico e sobraram lá uns comprimidos. Ai, eu acordei hoje não me sentindo muito bem, vou tomar esse antibiótico. Não, gente, por favor, antimicrobianos, né? Antibióticos, eles devem ser prescritos por um profissional médico e serem tomados em casos de infecção bacteriana. O ideal até seria se a gente pudesse pegar e ver qual é o antibiótico que assim, mais específico para aquela bactéria que você que você está com ela. Mas a gente sabe que esse tipo de exame não é tão assim comum de ser feito, e muitos profissionais médicos acabam optando por um antibiótico de amplo espectro, né, para matar vários tipos de bactérias, né, e assim. E isto também é preocupante, né, porque se você começa a prescrever esses vários, esses antibióticos de amplo espectro, também você está matando bactérias das quais elas são necessárias na nossa microflora bucal, na nossa microflora intestinal. Então, também pode estar fazendo ali um dano, né, daquele momento, né, do paciente. E aí, eu acho que vale da gente fazer esse alerta, né? A principal estratégia que tanto a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana tem, é a questão da higienização das mãos. Mas eu acho que a gente tem que ultrapassar essa estratégia, que todo o cuidado às pessoas, todo o cuidado de um profissional de saúde a um paciente deve ter sempre preservado, se está, como diz, né, se o paciente é certo, o tempo certo, se o medicamento está certo, se essa prescrição é específica para este paciente, se este diagnóstico, essa proposta de diagnose, ela é necessária. Aí se alia também outras questões científicas, como a bioética, como a medicina baseada em evidência. Não é usar a lei de Jacques, né? Já que eu estou pedindo isso, eu peço aquilo. Já que eu estou prescrevendo isso, eu prescrevo aquilo. Sempre pensar se eu posso trazer algum dano ao paciente, né? Esta sempre deve ser a primeira preocupação de um profissional de saúde. Esse eu posso provocar algum tipo de dano? O balanço entre o risco e o benefício, que também nós temos aprendido muito com a COVID-19, essa discussão. Qual é o risco e o benefício? Se o benefício é maior do que o risco, então ele é válido. Agora, se o risco é maior do que o benefício que pode ser trazido com esta ação profissional, ele deve ser pensado e discutido profundamente com o paciente, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Olá, César, boa tarde também para você que está aí, né? Que bom que
muito
você está
tarde
aqui conosco.
Professora Ivana, eu queria só fazer uma perguntinha, então, que eu fiquei curiosa para saber como que a pessoa ou a família do paciente deve lidar caso aconteça isso, como você falou, né? Da pessoa procurar atendimento médico, ser internada por uma enfermidade e acabar contraindo outra enfermidade lá dentro. O que, que o tanto o paciente ou quanto a família deve fazer? Então, tem alguma coisa que eles possam fazer?
Tem um site na Anvisa que a pessoa pode fazer a denúncia. E isso pode ser feito até, por exemplo, se você tomar um medicamento, Bárbara, você vai na farmácia, você compra um medicamento e o medicamento não lhe fez bem, lhe causou algum... Você pode, até o cidadão pode fazer isso, mas é sempre importante procurar o núcleo de segurança do paciente, do hospital, para relatar, para que se possa, com o seu caso, com o caso do seu, da pessoa, né, do teu familiar, para que isso seja largamente investigado. Não, assim, e a ideia, gente, não é punir o profissional de saúde. Não é, lógico, a menos que se cause um evento adverso grave, como a morte ou um dano permanente. É lógico, se alguém vai fazer uma cirurgia que deveria ter operado o braço direito e amputa o braço esquerdo, esse profissional deve ser encaminhado para os seus, né, os seus, toda a questão legal aí da responsabilidade profissional. Mas os serviços de segurança do paciente, eles não visam a punição do profissional, eles visam de melhorar os seus processos de trabalho para evitar que o mesmo dano possa ocorrer com outros pacientes. Então é sempre importante discutir isso junto à equipe, mas tem na Anvisa, sim, você notiviza que você pode fazer denúncia de eventos adversos, né, de situações que você pode ter relacionada à assistência, tá? Então, pode ser feito. Mas caso você saiba que foi relacionado àquele serviço, de você relatar para aquele serviço, para que se possa, com esse aprendizado, evitar que outros pacientes possam advir de ter o mesmo evento adverso, né, aí, em relação com da mesma situação, ou com treinamento, ou com mudanças, medidas, né, fáceis do processo de trabalho, para que se evite esse tipo de dano. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta ali, acho que não, o pessoal está quietinho hoje.
É um tema que eu acho que as pessoas ainda não conhecem muito, né,
para
falar sobre isso. Eu queria saber, Ivana, tem algum recadinho final que você possa deixar para a gente, então, quanto a isso, né, até isso das infecções, tanto dentro quanto fora dos hospitais, né, para as pessoas seguirem, assim?
Exatamente. Então, o recado que eu deixo para todos vocês é o seguinte: nenhuma pessoa que está sujeita a uma assistência à saúde, né, que está se passando ou por um exame, uma cirurgia, um internamento, ela tem que ficar atenta aos procedimentos e ficar atenta aos cuidados que este serviço tem para evitar algum tipo de evento adverso. Então, cabe sempre você observar os procedimentos, checar, né, ver ali se exatamente... Sabe o que agora, até, eu falo que até nisso na pandemia a gente aprendeu, né? Que todo mundo quer, antigamente você ia tomar vacina, você estava pouco se importando, você até virava a cara assim, ó, para nem olhar que estavam aplicando em você. Hoje,
hoje em
fica
dia,
olhando, quer eu... olhar se tem o 5ml, fica olhando se aplica e quer olhar se os 5ml foram efetivamente. Então, para tudo na assistência, nós temos que ter esse cuidado, entendeu? E a gente tem que ter, como dizer assim, nós temos que ser também atores da nossa própria assistência. Nós também temos que interagir com a equipe, né? Nós temos que perguntar, não custa perguntar, que medicamento que é esse, né? Que exame que é esse, como que vai ser feito, qual é o risco que eu posso ter em relação a isso. E também, a gente também deve evitar, eu até esqueci de falar um pouco antes, quando a gente vai fazer visita, hoje está proibido fazer visita em hospital, mas quando vai fazer visita ao hospital, né, leva-se de um tudo, né, levando risco para aquele ambiente. Então, até nas visitas, inclusive nas visitas domiciliares de pessoas, de gestantes, né, de convalescentes, que nós vamos, a velha e boa lavagem de mão e o álcool 70. Né, vamos cuidar para que também a gente não possa ser um agente de trazer uma bactéria ou alguma situação que possa trazer risco às pessoas. Então, e os profissionais de saúde que estão nos ouvindo, que sempre façam este balanço do risco e do benefício e sempre tenham a maior preocupação no cuidado à saúde para evitar algum evento adverso provocado pela sua assistência. E é isso o nosso recadinho de hoje.
Muito bem, Ivana, perfeita a sua fala e a sua colocação, né? Bom, para a gente ficar esperto, né? Porque muitas vezes a gente entra no momento de anestesia, digamos assim, como se tudo já tivesse passado, mas não, gente, não passou. São cuidados que valem tanto para a sua casa, quando você estiver fora, quando for para hospitais, enfim, qualquer lugar, né? Ivana, querida, um beijo. Muito obrigada mais uma vez por participar aqui do programa Sua Saúde. Muito obrigada a todos que acompanharam e na próxima semana a gente volta com mais uma edição. Tchau, tchau.
Programa Sua Saúde.